Fair play, desporto com opinião.
Bem-vindos a mais um episódio do Ginga Canarinha, hoje apenas com os meus três comentadores habituais, Rafa Ribeiro, Marcial Cortes e Renato Salgado, para comentar a atualidade do futebol brasileiro, onde o Brasileirão, já se joga, a Série A brasileira já se joga, já temos três jornadas feitas, apesar de algumas equipas terem apenas dois jogos devido aos compromissos para os campeonatos estaduais, e obviamente já se justifica analisar este início de campeonato, e é para isso que cá estamos. Rafa, sem mais demoras, que destaques queres apontar destas 2/3 jornadas iniciais da Série A brasileira?
Sim, olá Rui, cumprimento a ti, ao Marcial Cortes, ao Renato Salgado e a todos os nossos ouvintes aí do Giga Canarinha. Voltando a falar aí especificamente das atualidades, né, das jornadas em si que ocorreram. E como bem o Rui mencionou, estamos já na terceira jornada, apesar de algumas equipas não terem jogado a primeira devido às finais dos campeonatos estaduais. Como falamos em edições anteriores aqui do Ginga Canarinha, algumas finais estaduais acabaram tendo a mesma data da primeira jornada do Brasileirão. Então essas equipas obviamente fizeram as finais e vão ter essas jornadas da primeira jornada do Brasileirão adiadas para um futuro próximo. Então equipas como o Vasco, o Bahia, Atlético Goianiense, São Paulo, é o São Paulo por um item específico que falaremos em breve, mas Palmeiras e Corinthians, por exemplo, no caso do Paulista, e assim por diante. Bem, com já três jornadas, eu separei aqui para os nossos ouvintes um destaque de cada jornada, até para debatermos com os nossos colegas, e principalmente com relação aos resultados. Obviamente que temos também alguns outros destaques polêmicos, como sempre, não é? Mas com relação aos resultados em si, na primeira jornada eu gostaria de destacar o embate dos possíveis candidatos ao título, não é? O Flamengo já enfrentou o Atlético Mineiro, o Flamengo do novo técnico, do novo treinador, Domené Torrent, contra o Atlético Mineiro do Sampaoli. O que se viu foi um jogo, vamos dizer assim, com bastante estratégia pelas equipas. A que saiu vencedor, obviamente, do Sampaoli, que venceu por 1 a 0, acabou dificultando o jogo do Flamengo, que era de mais proposição de futebol, de um ataque mais vertical. E o que se viu foi um aproveitamento ali do Sampaoli em uma jogada de golo contra do Felipe Luiz. E com esse golo, o Atlético Mineiro conseguiu administrar bem a partida. Enfim, se teremos aí um embate entre as duas equipas ao longo da competição, no confronto direto, saiu vencedor o Atlético Mineiro fora de casa. Na segunda jornada, o meu destaque ainda vai para o Flamengo, porque aí sim nós tivemos um resultado um pouco mais alarmante, que foi a vitória do modesto Atlético Goianiense por 3 a 0. Mediante ao Flamengo do Torrent, mas aí ligou-se um alerta, né, no Flamengo, porque o que ocorreu foi que, depois de dois fracassos, começou a contestar-se, né, qual era o conhecimento do Torrent com relação à equipa, com relação ao Campeonato Brasileiro e com relação ao posicionamento dos atletas, principalmente porque o uso dos atletas foi contestado. Ele acabou colocando, por exemplo, o Rodrigo Caio, que é um central, colocou como lateral direito, num esquema praticamente ali com três zagueiros, três centrais. Enfim, depois, no final do jogo, colocou, se não me engano, cinco jogadores como avançados, como jogadores de ataque, e a equipe ficou praticamente sem uma armação. Então, muito se contestou o que foi feito. E na terceira rodada, o meu destaque vai para a vitória do Santos, porque o Santos, nesse começo de Brasileirão, e eu acredito que será assim ao longo da competição toda, não vem bem, né? Vem com problemas, tanto de equipa em si, quanto também de proposição de jogo mesmo. Na primeira jornada apenas empatou com o Red Bull Bragantino e na segunda jornada acabou perdendo para o Internacional por 2 a 0. E aí, já na terceira rodada, houve uma melhora, talvez até pelo treinador Cuca, que chegou, né, substituindo o Gesualdo, acabou dando um jeito, melhorando um pouco a equipe, o que aqui no Brasil chama-se de fator novo. Então, o Cuca gerou um fator novo para a equipe. E aí, com boas atuações de Marinho e de Soteldo, o Santos conseguiu vencer o bom Atlético Paranaense na terceira jornada. Então, esses foram os meus destaques. O que acontece atualmente é que das 10 primeiras colocações, não temos nenhuma equipe paulista, né? O São Paulo aparece na 11ª colocação com uma vitória e uma derrota. Obviamente que tem uma jornada a menos, assim como Palmeiras e Corinthians, mas até então nenhuma dessas equipes conseguiu vitórias na competição.
Muito bem, Renato, passo para ti. O Rafa já mencionou e já fez uma boa análise daquilo que tem sido o futebol aí no Brasil. Obviamente, a minha pergunta é mais ou menos a mesma: o que é que estás a achar deste início de temporada? E se achas que este destaque do Atlético Mineiro no início, com 3 vitórias em 3 jogos, uma delas frente ao Flamengo, se será uma constante ou se achas que algo pode mudar e a equipa começar a cair um bocadinho?
Boa noite, Rui Mesquita, Rafael Ribeiro, Marcel Cortez, ouvintes do Ginga Canarinha. Mais uma vez, um grande prazer estar com vocês aqui. Bom, falando dessas duas, como você mencionou, né, 2/3 rodadas do nosso Campeonato Brasileiro, realmente, acho que a primeira rodada a gente tem que destacar aí essa surpresa. E vale lembrar também, né, que o novo treinador espanhol do Flamengo esteve totalmente perdido em campo, né, fez substituições que realmente não tinham menor identidade com o que vinha sendo feito por Jorge Jesus. E então foi muito criticado nesse jogo. O segundo jogo também houve, apesar de não poder contar com Rafinha, que foi negociado com o Olympiacos da Grécia. Existe aí, começou a se falar, né, em possíveis desentendimentos do grupo, onde o grupo estaria já supostamente rachado. Então, acho que realmente essa foi uma das principais assim acontecimentos da primeira rodada. Mas não podemos deixar de falar também do papelão que houve, né, nessa primeira rodada no jogo entre Goiás e São Paulo, onde o jogo foi suspenso com 2 minutos após do tempo regulamentar, né, da partida. Ou seja, a partida estava marcada para domingo às 16 horas, horário de Brasília, e o cancelamento da partida veio por volta de 16:02 da tarde, né, com a CBF cancelando o jogo justamente porque haviam sido identificados 10 casos de Covid no time do Goiás. Então, o Goiás alegou, junto à CBF, ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, né, que ele não tinha condições de atuar, ele não teria jogadores suficientes. Agora, o interessante é que, para a segunda rodada, o Goiás, que tinha ainda os mesmos 10 jogadores, e na verdade foram 11, porque mais um foi detectado próximo do jogo da segunda rodada, entrou, né, com um time reserva, e um time até com meninos aí, jogadores da base, para completar o banco de reservas. E jogou e conseguiu até um bom resultado fora de casa ante o Atlético Paranaense, né? Então é interessante que, para jogar com o São Paulo em casa, não tinha condições. Para jogar fora 2 dias depois, havia. Então aí já se criou até algumas polêmicas se o Goiás merecia ou não tomar um WO. Enfim, eu não sei se o WO seria muito pesado, mas uma punição a gente entende, né? Muita gente entende que sim, por falta de quebra aí por quebra, né, na verdade, do protocolo todo que a CBF vem exigindo dos clubes para poder realizar as partidas. Então, realmente, isso foi um dos destaques negativos, digamos assim, dessa primeira rodada. E sem dúvida que na segunda rodada, como eu falei agora há pouco, né, o fator Atlético Goianiense ganhar, mesmo que em casa, do Flamengo, campeão brasileiro, né? Então, um time que veio da segunda divisão ganhar de 3 a 0 do campeão nacional, acho que Isso não acontece em lugar nenhum no mundo, né? Se você pegar o campeonato português, espanhol, Premier League, eu acho que não existe, né? Um time que sobe a segunda divisão ganhar do campeão de 3-0, assim, né? Ainda foi pouco, porque o Atlético Goianiense ainda perdeu um pênalti. Então, o goleiro do Flamengo foi expulso na partida. Então, realmente, assim, foi o jogo que também eu diria que marcou a rodada, né? E a terceira rodada, para mim, o jogo que marcou foi mais uma vez um embate entre Grêmio e Corinthians, né? Onde o grande centroavante aí, Diego Souza, mais uma vez ficou pequenininho frente ao grande goleiro Cássio do Corinthians, né? Mais uma vez uma disputa aí frente a frente nos últimos minutos da partida, e ele teve uma cobrança de pênalti a favor do Grêmio e ele desperdiçou, né? Mais uma vez o Cássio, como eu falei, ficou enorme perto dele e ele não conseguiu completar. Então, acho que esses são os grandes destaques aí desse começo do Brasileirão. A gente vai entrar com o Marcial aí, e eu e o Rafa também, para falar em seguida a respeito da movimentação, que muitos clubes aí começam também a se mexer para dispensar jogadores, negociar jogadores para aliviar as folhas de pagamento. Então, o Brasileirão realmente começou bem, bem movimentado.
Ô Rui, Renato, deixa eu só fazer um complemento aqui. Sim. Até como muito bem lembrou o Renato sobre essa situação constrangedora da primeira rodada, para os nossos ouvintes até entenderem rapidamente, depois até se tiverem esse interesse de procurar essas informações, o que aconteceu foi que a CBF implantou o que eles chamam de protocolo de segurança devido ao coronavírus, e formou uma espécie de uma parceria com um hospital relevante aqui de São Paulo, que é o Albert Einstein, e ele fornece os exames de coronavírus para as equipas. O que aconteceu, e aí eu acho que é o único ponto em que o Goiás realmente não tem, vamos dizer assim, não é que não tem culpa, vai, mas que teria direito a uma espécie de análise por parte da CBF, é porque o jogo foi no domingo, às 16 horas, como o Renato mencionou, e os resultados precisam sair com no mínimo 24 horas de antecedência, tá? Para que aí decida, a equipa decida quais são os jogadores que vão para o jogo ou não, baseado no exame, se o exame deu positivo ou negativo. Bem, na quinta-feira já havia sido feito toda a testagem e o Albert Einstein confirmou que houve um erro nos testes, ou seja, todos os testes do Goiás foram descartados por um erro no acondicionamento das amostras. Disseram que as amostras foram guardadas em local indevido, e aí por isso o erro. Aí o que aconteceu? Foram submetidos a novos testes na sexta-feira. Porém, por um segundo erro, esses testes só foram divulgados no domingo pela manhã, ou no dia do jogo. E aí o que aconteceu? O Goiás se sentiu no direito de, vamos dizer assim, questionar esse resultado, porque o resultado saiu bem menos de 24 horas antes da partida. Porém, aí o erro que eu acho que deveria ser consertado é o seguinte: a partir do momento que não há 24 horas de antecedência nos resultados, a CBF já deveria ter tomado uma ação para que não obrigasse até a equipa do São Paulo a estar porque o jogo foi fora de casa, né? Então o São Paulo teve que viajar. Então, para que não obrigasse o São Paulo a viajar, ou até mesmo se já tivesse viajado, a não ir a campo. O São Paulo e o Goiás fizeram aquecimento, o Goiás não decidiu ir a campo, mas o São Paulo foi a campo com seus 11 jogadores. Então a CBF, ela demorou muito a tomar uma ação, já sabendo que o protocolo não havia sido cumprido, porque 24 horas antes da partida não havia resultado de teste. E aí o Goiás também, né? Aí sim eu acho que houve algum equívoco por parte do Goiás. O Goiás contestou esses dados e fez um teste por conta própria. E aí eu acho que houve um problema, porque o teste só saiu às 16 horas, 16:01, confirmando que os jogadores, os 10 jogadores estavam mesmo com o coronavírus, testaram positivo, e aí decidiram não entrar em campo. E aí, para mim, isso a CBF não deveria ter aceitado, porque o teste quem faz é ela. Se o protocolo define isso, ela é que deveria ter tomado uma ação e não deixado que a situação permanecesse, vamos dizer assim, indefinida até as 16 horas no horário do jogo. Então, nesse momento, eu até achei que o Goiás foi prejudicado por não ter os testes em 24 horas, ok. Porém, por falha da CBF, o São Paulo também foi muito prejudicado, porque foi a campo, expôs seus jogadores a um risco desnecessário E a própria CBF, né, com o rabo entre as pernas e vendo que ela mesma cometeu um erro, ela decidiu adiar a partida sem que houvesse maior problema e sem que houvesse maior, vamos dizer assim, consequência para o Goiás.
E,
E
Rafa,
não.
vale lembrar aos nossos ouvintes aí que o Hospital Albert Einstein já errou, né, em outros
Isso.
testes, né, no Campeonato Paulista. Houve erro com o Bragantino, houve erro no Campeonato Brasileiro já também com outras equipas, tanto da Série A como da Série B. O Corinthians foi a primeira equipa a se recusar a utilizar o Albert Einstein e passou a usar o laboratório por conta própria, quebrando esse
Sim, é um laboratório privado,
protocolo da CBF.
né?
Exato. Então, eu até convido os ouvintes aí. Foi um pouco da matéria que eu escrevi na última semana. Então, pode ler lá a nossa matéria e entender um pouquinho mais a fundo toda essa história aí que está acontecendo aqui com essa polêmica de testes e, enfim, laboratórios e tudo mais.
E lembrando que o Hospital Albert Einstein é um dos mais conceituados do Brasil, é onde políticos ficam internados, onde atores, atrizes, cantores, enfim, pessoas famosas, pessoas que têm dinheiro, ficam internados no Hospital Albert Einstein normalmente.
É um dos hospitais referências aqui do país, né?
Sim.
Ainda assim, sempre polémico. Erros acontecem e a verdade é que eu, havendo o caso de fora, acho que subscrevo o que o Rafa disse. A decisão deveria ter sido tomada mais cedo para diminuir o risco e assumir que o jogo não se iria realizar.
Exato. Não, sem dúvida nenhuma. Agora, o grande questionamento que eu tenho em referência, só desculpa estender um
Não,
pouquinho,
não,
Rui,
força.
mas é quanto o que a gente tem ouvido aqui, né, pela aspas, culpa do Goiás, porque não é possível um time que esteja, né, realizando todo o protocolo, isolamento, tudo certo, ter 10, 11 jogadores contaminados. Não,
Sim, é estranho, é estranho.
não é admissível. Você fala um, dois, tudo bem, pode acontecer, mas 10, 11 jogadores da equipa é muito. Então, e prova de que esse confinamento, essa concentração não está sendo bem feita, foi que quando houve essa divulgação no domingo de manhã, mandaram buscar o goleiro, o terceiro goleiro da equipa, que deveria estar concentrado junto, no interior do estado, porque ele não estava inscrito para a partida. Então, é óbvio que, né, o negócio não é bem feito também. E por isso que eu. No meu ponto de vista, acredito também que o Goiás tem culpa, pelo contágio, né? E sem dúvida que a culpa maior é da CBF de, como o Rafa falou, deixar chegar no último horário, em cima do horário, né? E fazer o próprio Brasileirão ter mais um descrédito aí frente a todo mundo, porque eu acho
É, o
que
São
isso.
Paulo, se não me engano, teve 40 testes, todos negativos, né?
Todos. Então, assim, além de toda a logística de ter o São Paulo indo a Goiás, hotel, hospedagem, né? Foi para o estádio, houve aquecimento, ficou lá, enfim. Então, agora precisamos saber também como vai ser feito no jogo, né? Aí para repor essa partida. Quem vai cobrir esses custos? A CBF vai arcar com isso? São Paulo vai ter que pagar de novo? Então, né? São coisas aí também que eu acho que precisam ser levantadas e deixadas bem, bem claras.
Claro. Seguindo em frente, Marcial, agora sim, olá. A pergunta é a mesma, o que dizer destas 2/3 jornadas do Brasileirão? E, tal como o Renato já mencionou, vamos falar também um bocadinho das mudanças que podem acontecer nos plantéis das equipas brasileiras. O que é que nos tens a dizer sobre isso?
Ok, Rui, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes da Ginga Canarinha e aos nossos comentadores aqui, Renato Salgado, Rafa Ribeiro e o âncora do nosso jornal, Rui Mesquita. Pois bem, vou falar um pouquinho sobre a tabela e o Campeonato Brasileiro. Ele tem uma coisa interessante, porque isso vale não só para o brasileiro, mas qualquer campeonato de ponto corrido no mundo. Quando uma equipa consegue uma sequência de três jogos seguidos, três vitórias seguidas, ela dá um salto na tabela muito grande. Se conseguir, então, quatro vitórias seguidas é um pulo, né? É um salto gigantesco. E enquanto as outras equipas não acordaram para o campeonato, eu estou falando de Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Santos, Internacional, essas equipas não acordaram ainda que o Campeonato Brasileiro já começou, O Atlético Mineiro, com 3 jornadas, já tem 9 pontos. Conseguiu 3 vitórias já nas 3 primeiras jornadas. Então, ou os outros times acordam a partir da próxima jornada, da próxima quarta-feira, ou corremos o risco de ver um campeonato Atlético Mineiro e o resto. O Atlético Mineiro lá na frente e o resto se matando aqui atrás para tentar buscar. Então, a gente está no começo, sim, mas é hora de acordar, porque são 3 vitórias seguidas, o Atlético Mineiro segue na liderança com 9 pontos. E, paralelo a isso, então, tirando o Atlético Mineiro, que por enquanto é a exceção desse campeonato, esse campeonato é o mais surreal que a gente já viu na história aí dos pontos corridos, né? Que a gente está vendo equipas que ninguém dava a menor... apostaria um níquel furado nessas equipas, e as equipas estão, né, muito bem, obrigado. Por exemplo, o Vasco está com 100% de aproveitamento, tem 2 jogos, 2 vitórias, né? O Atlético Goianiense, por um gol que tomou ontem no finalzinho, uma bobeada da defesa, tomou um gol, mas também era para estar com 100% de aproveitamento. Enquanto isso, Palmeiras em 13º, Corinthians em 16º, o Flamengo, antes da vitória de ontem, estava em último lugar, estava na lanterna. Então, essas equipas têm que acordar para a vida. Paralelo a essa situação toda, que as equipas grandes, que a gente apostaria, né, que fossem candidatas ao título, não acordaram para o certame ainda, e o Atlético Mineiro correndo na frente, ainda estão acontecendo negociações, ou possíveis negociações, à frente, o que pode mudar todo o cenário, né? Por exemplo, Palmeiras, um dos principais jogadores, embora no Campeonato Brasileiro não tenha demonstrado ainda muita coisa, mas fez um excelente Campeonato Paulista, que é o garoto Patrick de Paula, ele já desperta interesse do Benfica. O próprio Palmeiras, a diretoria do Palmeiras hoje admitiu o interesse do Benfica, porém existe uma multa rescisória no contrato de 100 milhões de euros. Eu vou repetir, 100 milhões de euros. Não, é claro que isso é negociável.
Não vai acontecer.
Não vai acontecer. Mas isso é negociável, né? Ah, ó, não tenho 100 milhões, mas sei lá, eu tenho 10, eu tenho 20, eu tenho um jogador que eu posso oferecer, eu tenho um lucro numa futura negociação, enfim. É possível, né, sentar-se à mesa de negociação e diminuir essa multa e o Patrick de Paula ir mais cedo do que se espera. O Santos também, então o Benfica hoje O Benfica colocou os holofotes, né, no Campeonato Brasileiro, então ele quer levar o Lucas Veríssimo, embora foi um interesse já meio passado, mas o Lucas Veríssimo continua na vitrine do futebol europeu. O Jean Mota pode ir para o Bahia. Com relação ao Flamengo, também o goleiro Diego Alves e o meia Diego Ribas não renovaram o contrato, estão negociando a renovação. E outros jogadores que estão na mira para sair são o zagueiro Léo Pereira e o atacante Bruno Henrique, que estão sendo procurados, adivinha por quem? É um time de Portugal, começa com bem, termina com fica. Está de olho em todo mundo, Benfica. Muito bem. O Atlético Mineiro... também está o jogador Otero está indo para o Corinthians e o Cazares está na vitrine para ser negociado. Ou seja, quem quiser levar, pode levar, porque o Atlético Mineiro não quer continuar com o jogador Cazares. E por último, o Internacional, o Bruno Fuchs, que está saindo para o CSKA Moscou. Então, desfalcando aí a equipe do Internacional. Então, a gente tem todo esse quadro de mudanças. Negociações de jogadores que possam vir para os clubes é uma incógnita, ninguém fala nisso, as equipas estão sem receita, então estão sem dinheiro para essas negociações, porém, a partir do momento que você começa a vender jogadores, entra dinheiro e você pode começar a olhar para o mercado e tentar trazer alguns jogadores. Existe um interesse, embora não foi confirmado, mas existe um interesse do Palmeiras no Soteldo, do Santos. O Palmeiras está monitorando a situação do Soteldo com relação a tempo de contrato dele vigente com o Santos, a questão que o Santos tem alguns salários atrasados, então pode acontecer do Soteldo ficar livre antes da hora por questões salariais, enfim, existe não é um interesse, mas é um monitoramento, é um estar de olho ali. muita coisa pode mudar. E, para finalizar, eu queria falar um pouquinho só da Série B. Eu sei que não é o tema, mas é uma coisa que está chamando a atenção, que é o Cruzeiro na Série B. Muita gente não apostava no Cruzeiro, até porque ele foi punido pela FIFA por questões de falta de pagamento. Então, ele já iniciou o certame com menos 6 pontos, iniciou na lanterna. E o Cruzeiro, assim como seu amigo, seu rival de Minas Gerais, também conseguiu 3 vitórias nas 3 primeiras rodadas da Série B, agora está com 3 pontos, porque devia 6, e está em plena ascensão. Eu hoje acredito que o Cruzeiro deva ganhar a Série B e estar de novo na elite do futebol brasileiro em 2021.
Vamos estar atentos também à Série B e olhando obviamente para esta Série A, que já começa com um líder destacado, e veremos se irá manter nas próximas jornadas. Nós estaremos aqui para analisar isso e também para trazer convidados, como tem sido o hábito, para analisarmos o presente e o futuro do futebol no Brasil. Obrigado aos três. Ao ouvinte, agradeço também estar desse lado e peço que passe no nosso site, veja os artigos que os nossos três comentadores vão escrevendo sobre o futebol brasileiro e não só. E, obviamente, continuem desse lado, que nós voltaremos com mais novidades e atualidade do futebol brasileiro. Obrigado e até à próxima.
Fair Play. Desporto com opinião.